dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Rodovias entre a Serra e o Vale do Caí começam a ser recuperadas com asfalto borracha, um material mais sustentável e ecológico a serviço da malha viária. O Departamento de Proteção Animal em Caxias do Sul lança a campanha de combate ao abandono de pets nas férias. E ainda, conheça uma das associações de recicladores de Caxias do Sul, localizada em Anahec. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é sustentabilidade no trânsito. A CSG, concessionária responsável por 270 quilômetros de rodovias entre a Serra Gaúcha e o Vale do Caí, já recuperou 87 quilômetros de estradas com asfalto borracha. O engenheiro do pavimento da companhia, Hugo Florencio, concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Acompanhe agora os detalhes. Hugo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por nos atender. Desculpa um pouquinho a demora, acabei me atrasando aqui. Hugo, deixa eu te perguntar. Primeiro, vamos tentar entender, né, sobre essa questão asfalto, né, capeamento asfáltico versus esse momento que a gente está vivendo em todo o planeta, que é o momento em que a gente precisa se adaptar a sermos mais sustentáveis. Como é que fica isso?
Bem, vamos lá. A gente está aqui em constante procura, né, por uma tecnologia um pouco mais sustentável, que a gente tem em vista aí a questão do aquecimento global, as características aí que nosso planeta vem desenvolvendo aí, a questão do aquecimento e tudo mais, e essa questão aí da gente recuperar realmente alguns pneus inservíveis na natureza e colocar ele no pavimento rodoviário, no Brasil uma tecnologia aí bastante nova e no âmbito aí global não é muito utilizado. Então, estamos buscando aí realmente novos produtos, novas tecnologias, e o pneu aí vem colaborando bastante aí com essa questão ambiental aí para nós e para a CSG.
Hugo, vamos começar a tentar entender, porque é um assunto que realmente para vocês talvez seja algo muito comum, mas para nós, população em geral, a gente não faz nem ideia, às vezes, de que materiais são utilizados, de onde eles vêm, a durabilidade, por que precisa recapear tantas vezes depois de uma chuvarada, formam-se buracos e tudo mais. Então, a gente vai tentar entender, porque esse é o momento de a gente se apropriar também destes assuntos todos, né? Até onde eu sei, o asfalto convencional ele é feito basicamente com betume, é isso?
Isso, o asfalto ele é um produto aí característico aí do refino, né, do petróleo bruto. Então ele é uma fração que é retirada ali dessa destilação, né, e ele confere ali algumas características, porém uma das principais que a gente precisa aí para a gente ter durabilidade, vida útil no nosso pavimento, é a questão da elasticidade, que ele não confere na matéria-prima bruta que a gente retira ali da refinaria e que vem para a gente. Então, a gente tem ali um processo de industrialização desse CAP, desse produto, com adição ali de pó de borracha para conferir essa questão elástica, que é primordial ali para a gente ter vida útil no nosso pavimento.
Uhum. Entendi. Então, essa solução que você tem com o pó de borracha, ela já é um pouco mais sustentável, ela já vem numa nova linha, né?
Exatamente. Então, no âmbito mundial, o pessoal utiliza muito de polímeros. Então, um polímero ali industrializado, e o pó de borracha ali vem numa vertente, principalmente no Brasil, muito crescente, que tem bastante desse impacto aí de a gente tirar realmente os pneus aí inservíveis da natureza e colocar ele numa cadeia industrial e sustentável.
Entendi. Isso é agora que vocês estão utilizando asfalto ou borracha, ou vocês estão utilizando já há mais tempo? Como é que foi a transição deste, digamos assim, material mais convencional, que a gente sabe, né, que esse material convencional feito à base de derivados do petróleo, betume e tudo mais, além de serem muito poluentes, de fazer um extrativismo que a gente sabe que é danoso à questão ecológica, além disso, ele gera mais calor, né, também no próprio asfalto, esquentando a cidades, esquentando o entorno dele. Quando vocês fizeram essa migração, levando em consideração a possibilidade de tornar o fazer de vocês um pouco mais sustentável?
Bem, vamos lá. Desde que a gente assumiu aqui a concessionária, né, há 2 anos e meio atrás para 3 anos, a gente já tinha essa ideia aí desse apelo ambiental. E de uns 2 anos para cá, a gente migrou ali praticamente 100% para esse tipo de asfalto. Então, que temos essa pauta realmente da gente ser diferente, uma concessionária que busca tecnologia, busca inovação e está no nosso DNA, né? Então a gente vem buscando realmente tudo isso e vem colocando tudo isso em prática.
E desses 2 anos, quanto material, porque assim, a gente sabe que a durabilidade também do asfalto, eu acabei mesmo de dizer, né, que nós como cidadãos que transitamos, a gente percebe que dá uma chuvarada, dependendo do tipo de chuva, já faz buraco, já tem que passar fazendo manutenção. Como que é essa questão da manutenção e quanto de asfalto vocês já estão utilizando do período que começaram com asfalto borracha até agora?
Bem, vamos lá. Em 2025, a gente reutilizou aí, né, algo em torno, recolocou, tirou da natureza e reutilizou algo em torno de 12 mil pneus. Isso aí representa aí uma magnitude de aproximadamente 87 quilômetros de faixa recuperados, né? Então, a gente realmente restaurou tudo isso. É uma manutenção que ela tende a diminuir ao passar do tempo, né? Que a gente pegou realmente uma rodovia que estava com dano bastante avançado. A gente vem trabalhando forte em cima disso para recuperar e colocar a rodovia em características funcionais e estruturais novamente, né? Então, a gente tem duas vertentes ali, a questão funcional, que confere ali aos usuários o conforto ao rolamento, segurança viária, e a questão estrutural, que ela confere também vida útil, né? Então, a gente vem trabalhando forte em cima disso. Nos 2 anos que a gente conversou agora há pouco, que a gente falou agora há pouco ali, é algo em torno aí de 25 mil pneus que a gente retirou da natureza, algo em torno aí de 150 quilômetros de rodovia recuperado, então é um número bastante expressivo.
Entendi. Para ter uma noção, né, a CSG, de quem nós estamos falando, Concessionária Caminhos da Serra, tem uma área de abrangência de mais ou menos 270 quilômetros de rodovias que conectam a Serra e o Vale do Caí, né? Várias rodovias dentro dessa quantidade média de 270 quilômetros. Quer dizer, foi. Em relação ao que tinha e ao que já foi feito, é um percentual interessante. A meta de vocês de fazer essas trocas tem um prazo, digamos assim, um cronograma para poder realmente migrar para que todo o trecho de abrangência seja utilizado com este material?
Sim. A gente tem um cronograma de trabalho onde a gente vem ali implantando toda essa questão aí da manutenção, né? Então, creio eu que nos próximos anos a gente vai ter aí praticamente toda a malha recuperada e provavelmente toda ela com essa tecnologia que a gente vem utilizando, que é o reaproveitamento dos pneus.
O nome, eu estou pegando aqui porque eu peguei da internet, eu nem sei se está correto, tá? Me corrija se estiver incorreto, tá, Hugo? Que o nome desse recapeamento que você está dizendo é feito com pneus reciclados, ou seja, ajuda a tirar esse material que é inservível, né? Ele fica lá num lugar, ele não serve para nada, ele tem que ser reciclado, porque ele por si só não serve para nada, o pneu que não tem mais função. E aí ele vira aquilo que a gente chama de asfalto borracha, tá correto?
Correto, correto. Então, tá. O pneu que ele é retirado na natureza, ele passa por um processo de... O pessoal retira toda a parte do aço que tem no pneu, né? Que a gente sabe que o pneu ele é revestido por aço, e tem a parte da borracha ali que confere ali o atrito do pneu pavimento, né? Então, realmente, ele é retirado todo o aço, é feito o trituramento da borracha, e a partir dessa borracha triturada, ela é adicionada no ligante convencional para conferir ali as características que a gente realmente procura, que é uma elasticidade maior no ligante convencional e automaticamente uma maior vida útil aí para os nossos serviços.
Eu sei que tem outros materiais, como pavimentos permeáveis, o bioasfalto, o uso de concreto, que são soluções. Óbvio, eu já entendi que a escolha do asfalto borracha, num primeiro momento, ele já começa porque ele retira esses pneus que são inservíveis e dá um destino para ele, que é essa que você já explicou. Mas tem outras alternativas. Vocês veem também possibilidade de uso de outras alternativas, outras tecnologias como solução asfáltica?
Sim, a gente vem estudando isso ao longo do tempo, né? Então a gente já está aí há um tempo nesse ramo, a gente detém das inovações mundiais e assim por diante. O Brasil hoje ele vem realmente aí com uma crescente muito grande nessa questão do pavimento de concreto de cimento Portland, né? Então, você comentou aí agora há pouco, então realmente está crescendo. São algumas características aí que a gente ainda precisa evoluir na questão de âmbito nacional, que é a questão da aplicação e assim por diante, né? A gente ainda precisa desenvolver fornecedores, desenvolver equipes e tudo mais, que é uma questão aí que não está bem evoluída ainda. Na questão do asfalto permeável, a gente pensa realmente nisso no, como algo no futuro, porém ainda são alguns pontos que a gente pode vir a aplicar esse asfalto. Então, não é em toda a malha, então a gente tem que ter ali alguns cuidados, mas a gente vem sim estudando tudo isso e colocando tudo isso em pauta.
Hugo, eu sei que existe até uma nova área, né, de estudo que ficou conhecida de uma forma geral como ecologia das estradas, né, que é uma espécie de formação, de capacitação, justamente para trazer novas soluções. Algumas a gente apresentou aqui. Como engenheiro, né, de pavimento, você já teve acesso, tem congressos, como é que vocês se inteiram dessas novidades?
Bem, vamos lá. Desde que eu ingressei nessa questão aí da engenharia civil, né, principalmente aí nesse ramo rodoviário, que eu acho que é um ramo bastante que está em ascensão, crescendo, um ramo não muito muito velho, um ramo novo mundialmente falando, né? Então a gente tem aí pouco mais de cento e poucos anos aí que a gente tem evoluído bastante nessa questão aí do pavimento, principalmente rodoviário. E já participei bastante também, até de congressos internacionais, onde a pauta realmente hoje, mundialmente falando, é verde, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E no Brasil, de 2018 para cá, realmente isso daí vem crescendo bastante. Então acho que é uma questão que a gente tem que levar realmente tudo isso muito a sério, porque a gente tem que mudar alguns conceitos e pensar aí de uma maneira um pouco diferente do que a gente vinha acostumado realmente a trabalhar, tá?
Dá para entender isso, né? Uma coisa que é nova, mas ao mesmo tempo tá caindo de maduro, né? E Hugo, para a gente poder se encaminhar para o fechamento aqui, a gente sabe que, obviamente, hoje nós estamos aqui dando destaque a essa novidade. Nem todo mundo sabe que nesses 270 quilômetros de rodovia, que é de responsabilidade da CSG aqui entre a Serra e o Vale do Caí, já tem essa migração com asfalto borracha. Parabéns, nota 10. Mas a gente sabe que tem problemas que são intrínsecos à questão asfáltica, que é eu já falei da temperatura, né? E tem uma outra que tem muita preocupação na nossa região depois das enchentes, que é a questão da impermeabilização do solo, né? Porque a pavimentação tradicional, ela não permite, essa impermeabilização. Então, acaba que a gente percebeu o rompimento de pontes, o rompimento de estradas, justamente porque a água, quando vem, ela vem, né? Diante dessas novas tempestades, a gente tem anúncio nessa semana aí de nova instabilidade no clima aqui para a Serra, quais as técnicas ou soluções ou manutenção, como é que vocês que trabalham com isso olham para essa situação, tentando evitar acidentes, tentando evitar que o asfalto rompa, né, que haja problemas nas estradas?
Essa questão do clima realmente é uma questão que a gente não tem muito controle, né? Principalmente quando a gente aí foge realmente aí das questões técnicas, né? Então é um negócio que foge realmente da nossa alçada, e por isso que vale a gente voltar na pauta da questão ambiental. Então, se a gente não tiver conscientização realmente que é necessário a gente agir no momento exato agora, que não olhando para trás, né? Que tudo que passou, acho que não tem mais como a gente voltar, mas se a gente agir no exato momento, retirando pneus inservíveis, a questão ali que também que a gente realmente vai estudar daqui para frente, que a gente está começando ali a colocar em prática, que é realmente trabalhar com asfalto morno. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas realmente a gente reduzia ali a temperatura de usinagem, a temperatura de aplicação desse material ali para realmente ter aí um impacto maior na cadeia. Eu acho que se a gente levar tudo isso muito a sério, a gente reduz aí drasticamente as possibilidades aí de desastres climáticos aí daqui para frente, né? Então, acho que a gente realmente tem que pensar daqui para frente e agir de uma maneira imediata.
Ah, o asfalto morno também já é uma outra técnica que vocês já estão utilizando na CSG.
Exatamente. Então, a gente realmente passou agora um período aí de teste, a gente está colocando isso em prática. A gente quer reduzir aí a temperatura de usinagem, temperatura de aplicação, para que realmente isso aí impacte aí em emissões, poluentes e tudo mais aí, que a gente tenha uma redução aí drástica dessas questões aí de emissões.
Entendi. Hugo, uma última questão. Outro problema que envolve a pavimentação, rodovias, nós gaúchos adoramos uma rodovia, adoramos carro, a gente sabe, isso não é uma coisa nova, né? As pessoas investem bastante automóvel, a frota que é grande e tudo mais, a gente faz um escoamento grande de produção pela questão da infraestrutura intermunicípios. Isso tudo também faz a gente entender que a encosta, né, acaba sendo desmatada também para a construção. Agora, nas reformas, teve toda essa devastação pelas águas e depois também pelas máquinas que ficaram, foi necessário, né? Essa questão da preservação da biodiversidade no entorno das rodovias também é algo que vocês têm na rota, ou da manutenção, ou da preservação, ou do replantio, justamente para evitar, desmoronamento, como a gente viu que aconteceu, né?
Sim, não é a minha área praticamente, propriamente falando, né? Mas sim, a CSG realmente tem esse cuidado e eu tenho certeza aí que o pessoal está muito atento com relação a isso para que a gente não tenha aí novos eventos daqui para frente.
Tá certo. Hugo, alguma coisa que eu não tenho te perguntado, que seja do teu fazer, né? Do engenheiro de pavimento da CSG aqui, você ainda queira mencionar, por favor?
Não, eu acho que o principal detalhe é essa questão realmente do apelo ambiental, da segurança viária, né? E que vocês tenham aí, como usuários, como clientes, um pavimento adequado para rolagem, com características aí necessárias para a segurança de todos. Então, esse é o nosso empenho e daqui para frente sempre será a nossa dedicação.
Tá certo, então. Obrigada, viu, Hugo? Um abraço para você. Até a próxima.
Obrigado.
Valeu.
Abraço.
Tchau, tchau. Você ouviu o engenheiro de pavimento da CSG, Hugo Florencio. Na sequência ao programa, você vai conhecer agora uma das associações de recicladores de Caxias do Sul, localizada em Anahec. O repórter Agnaldo Borges traz os detalhes.
Caxias do Sul conta com uma engrenagem robusta de reciclagem, essencial para a gestão de resíduos urbanos e para a geração de renda. No coração desse sistema estão as associações de recicladores, como a Associação Girassol dos Recicladores, localizada em Anahec e presidida por Tatiane Champ. Em entrevista, Tatiane, que acumula anos de experiência antes mesmo de formar a associação em 2012, detalha o complexo processo que transforma o descarte seletivo da cidade em matéria-prima valiosa. Ela também faz um apelo à comunidade sobre como melhorar a eficiência do trabalho. Caxias do Sul possui 12 associações de reciclagem que recebem o material coletado pela Codeca. Tatiane descreve o fluxo de trabalho na Associação Girassol.
A gente formou a associação em conjunto com a Codeca em 2012. Desde então, a gente recebe o material seletivo do município de Caxias do Sul. Como que acontece? Cada bairro, cada região tem o seu dia de coleta seletiva, né? Então, o caminhão passa, faz a coleta e nos traz aqui, como também leva em outras associações. Existem mais 11 associações. Somos 12, na verdade, dentro do município, né? Uma dessas 12, ela se tornou cooperativa e as outras continuaram associações. O caminhão da Codeca passa, faz a coleta e nos traz. A partir do momento que chega, que é descarregado o caminhão, começa-se a triagem. Então vai para dentro do silo tem a pessoa que rasga a sacola, sobe na esteira. Quando chega lá em cima na esteira, cada pessoa que tem ali é encarregado de pegar um tipo de material para ir para dentro dos bags. Os bags são esses sacos grandes de ráfia que tem, que a gente bota o seu material, até completar a quantia certa de bags para ir para a prensa fazer o fardo. E quando tu tem a carga pronta, que normalmente é de 60 fardos, que é uma carga mista, vai papel, plástico, PADs, quando tu faz essa carga mista de 60 fardos, o atravessador manda o caminhão, se recolhe o material e é vendido. Depois de vendido, há um dia da partilha. Então a gente senta com os associados, tira todas as despesas, que no nosso caso aqui a gente paga R$5.000 de aluguel, e tira essa despesa de aluguel, de alguma manutenção que deu no mês, água, luz, e depois é dividido com os associados, né? Então, esse é o começo do processo, né? Como tu viu, a gente separa de tudo, a gente pega tudo, né? Esse vendido, assim, vamos dizer que é aproveitado 100% do material seletivo que vem, a gente recicla ele. O que a gente não recicla é porque a gente não tem venda, que são alguns tipos de materiais. Mas o que a gente tem venda é 100% selecionado, 100% classificado e vendido.
Para Tatiane e os associados, a solução passa pela conscientização e por uma reavaliação do modelo de coleta central, que hoje prejudica o trabalho e a renda dos recicladores.
Eu acredito, nesse tempo todo que eu trabalho com reciclagem, porque eu já catei na rua também, que a gente já catou na rua, antes de começar a receber o material da Codec. O que que acontece? A área de bairros, vamos falar de bairros, tá? Onde a coleta é manual, o pessoal seleciona-se muito bem o material, separa direitinho, tá? Bota direitinho na hora da coleta. O nosso maior desafio hoje é a área containerizada, a área central. Que para acabar com o problema, o que o município fez? O município foi lá e botou aquelas caixas, né? Para acabar com aquele problema de visão, de beleza da cidade. Para ficar mais bonito, para ficar tudo dentro do container, para não ficar na lixeira. Mas aquilo ali estragou demais o material. Vamos dizer que o material da noite e madrugada, o aproveitamento é de 20, 25, 30%, não mais que isso. Porque é muito misturado mesmo. O pessoal, ele mistura o que vai para ser na caixa verde, eles acabam punhando tudo na amarela, ou vice-versa, né? Então tu sabe que a verde é o orgânico, acaba indo pro aterro, então acaba indo o material seletivo ali. E o que acaba vindo pra gente do container amarelo também é muito orgânico, madeira, árvore, tijolo, daí o que tu imaginar ali dentro daquele containerizado vem. E a área central, assim, eu acredito que eles deviam desenvolver um projeto um pouco melhor, assim, não de containers, né? Eles já tentaram os dois containers um do lado do outro, até que é um do lado do outro, já tentaram separado, mas mesmo assim ainda há a mistura. Eu sei que é difícil, talvez, para o município, mas se tivesse dias certos para aquela coleta, tivesse um pouco mais de educação, tanto ambiental como do processo de selecionar, ia ficar muito bom. O pessoal de bairro, assim, 100% de parabéns. Pessoal de bairro, bem caprichoso.
Para Tatiane, os recicladores, na verdade, são agentes ambientais, pois a reciclagem é um esforço conjunto. A eficiência do trabalho da Associação Girassol e das outras 11 unidades de Caxias do Sul depende fundamentalmente da forma como cada morador separa e descarta seus resíduos.
O meu pai, falecido, né, há um ano, ele sempre foi reciclador. E o meu esposo, quando conheci também, quando criança, ele ajudava, era também reciclador, né? Então a gente casou, cada um teve sua profissão, trabalhamos em empresas, né? E resolvemos abrir o nosso próprio negócio, né? Que todo mundo quer ser um pouco empresário, né? Então a gente começou a catar na rua em 2010. Então 2011 até 2012 a gente éramos catadores de rua. A gente tinha Kombi, catava, selecionava e vendia. Até a gente entrar no processo de seleção para se tornar uma associação. Antes disso a gente foi incubadora até se tornar uma associação. O processo era bem difícil. E em 2012 a gente conseguiu formar a associação, né? Que hoje é a Associação Girassol de Recicladores. Eu acho que o maior motivo ali, eu gostava muito de trabalhar com meu pai. Queria ter o meu próprio negócio, cuido da natureza. o maior objetivo é esse, né? É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer se sustentar, né? Mas tem isso também da parte ambiental, né? Da gente, tinha um rapaz na Codec que costumava dizer que não éramos recicladores, e sim agentes ambientais. E é uma verdade, se tu for levar a fundo, né? Então, o que me motivou foi isso. Eu acho que foi uma coisa minha de pequena, de criança. Hoje, eu tenho meus filhos que trabalham aqui comigo também, né? Tenho o Renan, que, como tu sabe, ele paga a faculdade dele, ele tira o sustento dele daqui, da associação, para ter a moto dele, para ter o estudo dele, né? Os dois trabalham aqui comigo, a Janaína também, esse ano se forma, tem planos para o futuro também. Eles não querem ficar só dentro da reciclagem, eles querem expandir. Esse ano também eu fui convidada pelo CIRSOL para ir a Brasília, representando o Rio Grande do Sul, que foi muito legal. Acabei conhecendo bastante pessoas, bastante mulheres, né? Era só para as catadoras do Brasil, né? Então, para mim, foi assim, foi muito bom ter ido, foi muito bom ter conhecido, trocado experiências, né? Que todas nós trabalhamos para o futuro dos nossos filhos, para o futuro de talvez de um país melhor, com mais verde, de ser selecionado bem, material seletivo, né? De ser valorizado, que ele não é bem valorizado, deveria, né? Ele é bem pouco valorizado. Eu acho assim que como para mim é tesouro, para o país também deveria ser tesouro, sabe? O nosso lixo seletivo. Então, a minha motivação é essa. E a minha persistência de ficar, é como eu te disse, é os estudos dos meus filhos. Algo para que quando eu fique velhinha, eu continue conseguindo trabalhar. Porque na esteira é uma forma que eu consigo trabalhar. Se tu botar ali uma senhora de 50, 60 anos, vai conseguir trabalhar com destreza ali, porque não é uma coisa difícil de fazer, né? E o objetivo é que um dia as reciclagens sejam melhores vistas, principalmente pelo plano municipal, que a gente é bastante invisível, a gente acaba sendo uma pedra no caminho por ter ido buscar os nossos direitos, né? Então hoje a gente tem um pouquinho mais de visibilidade, mas não tanto como tem em outros lugares do Brasil. Caxias uma vez já foi exemplo de cidade limpa e de reciclar. Hoje, de todos os eventos que teve do CIRSOL e dos catadores, ela não tinha sido mais chamada. De muitos anos, né? Então, esse ano a gente foi chamado lá. Falei das nossas dificuldades, das nossas prioridades, né? Rezo para que dê resultados bons, né? E hoje contigo aqui também busco a ajuda da comunidade, do pessoal, para a gente separar bem corretamente o lixo, para apanhar certinho na hora da coleta, né? Todos nós precisamos trabalhar. Existem também os catadores, né, que não trabalham nas associações, mas que também precisam se sustentar, né? Mas tem trabalho para todo mundo, tem serviço para todo mundo, tem material seletivo para todos nós. Que o município pare com essa ideia de querer queimar o lixo ou exportar o nosso lixo, se ele tem essa mão de obra dentro do município, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que paga aluguel, eu pago para trabalhar. Eu presto um serviço para a comunidade e pro município de graça e ainda pago o aluguel. Algumas associações têm terrenos do município, né? Que é porque o ano que vem, com a ajuda aí dos vereadores, com a ajuda do município, eu quero ver se consigo pra gente também, para aumentar um pouquinho a nossa renda também, né?
E por fim, Tatiane também nos dá dicas de como ser mais sustentáveis na hora de separar o lixo.
A maior dúvida é, lava ou não o potinho, né? O vasilhame, a caixinha. Não precisa lavar. Porque no momento que tu tá lavando, tu tá contaminando a água que vai pro solo também, né? Então não precisa. Não precisa lavar. Tu tendo o teu saco ali de seletivo e o teu de orgânico, não tem a necessidade de tu lavar o que é seletivo. Não misturando, já tá ótimo. O que é orgânico? Resto de fruta, verdura, né? O papel higiênico, flaudas, né? O lixo de banheiro e o lixo ali da cozinha mesmo, que seria vegetal, né? Salada, enfim, né? Verdura. Para a área central, para pessoas que moram em apartamentos, teve um projeto aqui na associação das composteiras, que eu acho muito interessante. Eu acho que todo mundo em Caxias, na área central, deveria de ter uma composteira. É algo maravilhoso que tu pode botar todo o teu orgânico ali, teus restinhos de verdura, de fruta, tudo ali na caixinha da composteira, né? É um bem que tu, pro meio ambiente assim, né? E depois tu pode usar também, né? Flor pra verdura, ou o líquido que sai ali também, tudo é vitamina para tuas plantas, né? O da composteira. Então, assim, ó, para que chegue bom para a gente trabalhar, tu não precisa lavar nada, não precisa lavar potinho nenhum. Basta tu botar no teu lixo seco, no teu lixo do seletivo. E quanto ao orgânico, né, que eu sei que é uma parte que incomoda bastante, ainda mais o pessoal da área central ali, de botar fora, resto de comida, coisa assim, como eu te falaste da composteira. E quanto a esse processo, não botando roupa, não botando casa pegando fogo, árvore, guarda-roupa dentro do seletivo, o resto aqui a gente se vira e faz, bem tranquilo.
Agnaldo Borges, para a tua rádio São Francisco.
O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.